Atenção.
Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o Warer, o podcast do Instituto Federal de Sorocaba.
Olá, vai começar, vai começar.
Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do What If Soar. No episódio de hoje nós daremos início a uma nova série aqui do nosso podcast, que vai tratar da teoria social produzida por mulheres. Bora conhecer os participantes dessa roda de conversa.
Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou a professora Fernanda de Flora, sou mestre e doutora em Sociologia pela Unicamp e professora de Sociologia do Instituto Federal de São Paulo do Campus Sorocaba. E sou orientadora do projeto A Teoria Social Produzida por Mulheres, cujos participantes vão também se apresentar agora.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Beatriz Duarte, bolsista do projeto A Teoria Social Feita por Mulheres. Sou estudante do terceiro ano de ADM integrado e estarei aqui presente em boa parte dos episódios, passando para vocês um pouquinho do conhecimento que eu adquiri durante esse ano.
Boa noite, eu sou colaborador do projeto, meu nome é Lucas, eu sou do quarto ano de eletro, e eu estou aqui também para, obviamente, ajudar a Beatriz na produção do projeto, na pesquisa, e também vou estar aqui em alguns episódios que a gente vai se intercalando, para a gente discutir mais sobre esse tema.
Oi, gente, aqui é a Evelyn, vamos para mais um episódio aí. Vamos, galera, mulheres.
Pessoal, acredito que um bom ponto de partida para a nossa conversa seria definir o que é teoria social.
Perfeito. A teoria social, essa nomenclatura, né, ela busca evidenciar formulações teóricas sobre os fenômenos sociais das diferentes áreas que compõem as ciências sociais. Então, a ciência política, a sociologia, a antropologia. Então, teoria social versa sobre essa construção teórica para explicar, compreender os fenômenos sociais, as relações sociais, na sua relação sociedade-indivíduo. Então, quando a gente pensa teoria social produzida por mulheres, a gente está falando de elaborações teóricas, né, que têm metodologias específicas, objetos específicos, que foram produzidas, nesse caso aqui, por mulheres e, em geral, né, invisibilizadas da nossa história, ao contrário dos nossos teóricos clássicos. Então, teoria social é mais ou menos isso.
Perfeito. Pessoal, uma vez definida, então, o que é a teoria social, quais serão as autoras que serão abordadas aqui nesse podcast, nesse primeiro episódio?
Bom, primeiramente a gente tem a Olympe de Gouges, que foi uma teórica, uma dramaturga, ativista política, feminista e tudo que é de bom. Ela viveu a vida inteira dela na França e ela teve a vida marcada pela Revolução Francesa, podemos dizer assim. E ela buscava, basicamente, resumidamente também, é uma maior inserção feminina nos campos sociais e políticos. Ela era bastante abolicionista, tinha focos raciais, sociais, e basicamente era essa o lance.
A segunda autora que nós pesquisamos é a Mary. Ela nasceu em 1757. Ela basicamente defendia uma educação igualitária para os dois gêneros.
E apenas destacando as obras dela, que a gente vai falar um pouco mais com o decorrer do podcast, que a Olympe, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em contrapartida à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, enquanto a Mary vem escrevendo posteriormente a Reivindicação dos Direitos da Mulher, que também foi uma obra super importante e é considerada até os dias atuais como uma obra fundamental e precursora do feminismo que a gente conhece hoje.
Para que o nosso ouvinte consiga entender a relevância das contribuições dessas autoras, é muito importante conhecer o panorama histórico-cultural em que elas estavam inseridas, Vocês poderiam fazer essa contextualização aqui para a gente?
Perfeito. Eu vou traçar o panorama geral e aí eu passo a palavra para a Beatriz e para o Lucas para eles trazerem o panorama específico das duas autoras. Mas de modo geral, né, então elas estão escrevendo no contexto pré e pós-Revolução Francesa. Então a gente tem que ter em mente que o contexto no qual elas estavam vivendo, uma na França e a outra na Inglaterra, era o contexto de intensas transformações sociais, né, de emergência de novas classes sociais, de novos paradigmas políticos. E elas participaram ativamente dessas transformações, né? Então não foram só sujeitos passivos da história. Mas havia toda uma crença sobre o papel da ciência, de como a ciência guiaria os rumos da humanidade. E aí, infelizmente, nesse debate todo, né, o que acontecia de modo muito recorrente era que a racionalidade, o espaço público, o debate político, ele era restrito aos homens das classes sociais mais privilegiadas, no caso, a burguesia, né, pós-revolucionária, que emerge aí nesse contexto. E aí havia toda uma construção sobre a domesticidade da mulher, quais seriam os papéis sociais e os locais nos quais os sujeitos poderiam transitar. E havia muita discussão, então, que tipo de educação caberia às mulheres, que tipo de educação caberia aos homens. Então, a despeito dessas figuras terem sido protagonistas no processo histórico, a sua ação ela foi tanto obstaculizada quanto a sua produção teórica no momento posterior a esses eventos, né, no caso a Revolução Francesa, foi apagada, de modo a reforçar esses estereótipos, esses estigmas em relação a homens e mulheres, no caso aqui em tela, né, as mulheres. E aí vale a pena traçar o panorama mais específico sobre a vida delas também.
No caso da Holanda, ela viveu parte da Revolução Francesa, porque até por conta da Revolução Francesa, já dando um spoiler aqui, ela acaba sendo assassinada. Mas ela era, por exemplo, a professora cita que apenas homens tinham direito a esse espaço de debate público. Algumas mulheres também, mas era bem restrito também, mesmo assim, tinha um preconceito muito grande, só que eram mulheres mais abastadas, que é o caso da Olympe. Mesmo assim, para ela escrever, para ela estudar sobre, ela tinha que ter uma tutela de um homem, que no caso era o marido dela, o primeiro marido dela. Então, a gente pode ver que mesmo ela tendo acesso a essas informações, a esses teóricos, ainda era uma sociedade muito machista, uma sociedade que pensava muito que a mulher ela tinha que ter um dono, assim, vamos dizer, porque ela não seria autossuficiente de, não sei, escrever um livro sozinho. Quantas histórias a gente já ouviu de autoras que eram geniais, mas acabavam não conseguindo publicar sua obra por conta própria, por causa de contexto da época.
Vale falar também que ambas, tanto a Olympe quanto a Mary, elas eram revolucionárias para sua época, né? Além delas não terem o direito, né? O que era, não era comum que mulheres participassem ativamente de atos políticos ou escrevessem e tudo mais, elas eram muito radicais porque elas tinham seus propósitos, os seus quesitos mesmo, seus propósitos de políticos, e elas acreditavam fortemente de que elas deveriam lutar por isso. A Olympe, por exemplo, ela vive durante a Revolução Francesa, que é um período do terror mesmo, que existiu o período do terror, e ela era extremamente radical, ela lutava por uma causa mais feminista, mas não só isso, ela lutava dentro de vários nichos, ela queria uma igualdade social ampla para todos, para todo mundo mesmo. Já a Mary, ela era mais filtrada no feminismo, nas questões para as mulheres. Então, ambas lutavam por questões femininas, mas a Olympe, ela era mais radical, assim, porque ela queria uma igualdade para todos, uma igualdade social mesmo. Enquanto a Mary ficava mais filtrada no nicho feminino, queria que as mulheres tivessem direito ao estudo. Inclusive, ela questiona bastante sobre o que era o casamento, sobre como ele funcionava e quem que decidia se o casamento era algo certo ou não, né?
Eu gostaria que vocês comentassem sobre a ótica da época, como se constituía o matrimônio e qual era o peso social de divorciar-se naquela época.
A época era muito importante que uma mulher ela tivesse um casamento bom, assim, no caso da Mary, os pais dela no começo da vida dela tinham uma condição financeira boa, depois acabam perdendo por culpa do pai dele, então eles planejavam que tanto para ela quanto para a irmã dela um casamento assim, com alguém importante, com alguém com dinheiro. E uma mulher, isso definia muito a vida financeira, porque meio que o cara pagava assim para se casar com a sua filha, por exemplo, você meio que fazia uma troca, uma venda, vamos dizer assim. Uma mulher que ela não era casada à época, era muito difícil ela conseguir dinheiro, assim, ela conseguir uma forma de renda. Porque, bem, não eram muitas mulheres que trabalhavam à época. E ela, uma mulher que se divorciava, por exemplo, ela vista como uma mulher, assim, ela ficava meio que manchada, assim, na sociedade. Não era algo positivo, assim.
E é bem essa perspectiva que o Lucas trouxe, né, que o contrato de casamento naquela época era bastante similar a um contrato de propriedade mesmo, né? O que ele comentou como sendo uma troca, uma venda, reflete bastante como se davam os casamentos naquele momento histórico. Porque essa ideia, né, de você escolher o seu parceiro, a sua parceira, né, por amor, por afeto, é algo muito recente na nossa história. Naquele momento, o que havia eram os acordos, né? Então, geralmente, o casamento ele implicava a passagem do poder patriarcal do pai para o marido, que se tornava, então, o senhor da sua esposa, né? E, em decorrência disso, a mulher não tinha direito à propriedade, direito ao divórcio, direito à herança. Então, fica bastante explícito o caráter de posse, de propriedade mesmo. E aproveitando o que eles disseram sobre as duas autoras, na diferença no que toca à classe social, João, é importante notar que a Mary, ela era da classe média, enquanto a Olympe, ela vinha de uma família da burguesia. E isso marca, de fato, as diferentes possibilidades dessas duas mulheres.
Muito interessante falar disso, porque na maioria esmagadora dos casos, a condição social era um fator limitante ao acesso à educação, correto?
Perfeito. E isso diz muito também de como se dava a educação naquele momento histórico. Então, educação, embora essas duas mulheres tenham sido educadas, não foram educadas em instituições, porque lhes era proibido, né? Então, as mulheres não podiam estudar nas escolas e depois nas universidades. Então, nos dois casos, né, elas tiveram o acesso à educação, à Olympe via família, via os tutores, né? E a Mary, de certa forma, foi uma grande autodidata, né? Ela aprendeu, por exemplo, outras línguas totalmente sozinha, né? De forma autônoma. Mas o pertencimento de classe definia muito.
E vocês falaram um negócio muito interessante. Salvo engano, a ideia do casamento por amor, que é uma ideia a qual eu tenho muito apreço e que hoje é a mais difundida, ela começou no romantismo, foi isso mesmo?
Perfeito, né? E ela vai derivar para nós a partir do século XIX, de fato, né? Então, se a gente pensa essa ideia do amor romântico, né, do casamento por amor, é de ontem, né? Então, é muito recente na nossa história. E diz sobre uma constituição também de uma certa família, que é a família nuclear burguesa. Então, essas mudanças todas que essas mulheres vivenciaram acabaram culminando, né, nesses processos que para hoje, né, para nós são muito caros, né? O amor no casamento, a escolha, né? O indivíduo que escolhe é um sujeito que só pode surgir na modernidade, que é quando essas duas autoras estão escrevendo. Antes disso, não tinha sequer essa possibilidade.
Pensa você, ouvinte, que casar por amor é uma novidade do século aí, em torno do século XIX, né? Antes disso, eu gosto muito que eles usam o termo contrair o matrimônio, que com o perdão da piada aqui, contrair é uma coisa que a gente costuma usar para doença, né? Eu acho um termo muito assim, mostra um pouco, evidencia um pouco o que era o matrimônio na época, né? A impossibilidade de estar junto o que você quer, era basicamente um negócio mesmo.
Perfeito, e por isso elas foram radicalmente combatidas, né? Porque ousaram definir as suas relações a partir dos seus próprios desejos. Então a Mary, ela vai escolher com quem ela quer se relacionar, a mesma coisa a Olympe, e por isso eu acho que a Beatriz e o Lucas podem também falar um pouquinho sobre esse dado, né? O quanto que essa caracterização em relação ao matrimônio impactou a recepção da sua obra na posteridade, ou dito de uma outra forma, né, o seu apagamento na história até ontem.
No caso da Mary, ela tinha uma visão completamente pessimista em relação ao casamento, né? Ela via, como eu disse anteriormente, que era uma relação de dependência mesmo, era totalmente contra. Tanto que ela, como o Lucas disse, também tinha casos, ficou muito mal falada, tanto em vida quanto após o seu falecimento, que o último marido que ela teve, né, o último homem com quem ela se relacionou em vida, ele escreve uma obra, uma biografia mesmo sobre ela, contando sobre tudo que ela fazia, assim, contando sobre a vida dela mesmo, especificamente. Eu acredito que ele não tenha feito com tanta maldade assim, mas essa obra, ela acabou fazendo com que ela ficasse muito mal vista na sociedade. Ela já era mal vista por ser radical, né? Por ser uma mulher à frente do seu tempo, que gostava de se posicionar, independente do que as pessoas fossem pensar. E depois que ela morre, com essa obra, a sociedade fica sabendo de tudo. Então, tanto do que ela fazia, que eles já sabiam, quanto das particularidades dela, né? O que acabou escondendo mais a obra, que era o que ela queria mesmo que fosse mostrado. Inclusive, a obra principal que ela faz, que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela completa esse ano, em 2022, 230 anos que ela foi escrita e publicada. E nós mesmo, a gente só vem ter conhecimento dessa obra agora, no século XXI, muito, muito tempo depois. Então, fica claro que com essa questão do casamento e o modo de vida, o estilo de vida que elas escolheram para viver na época, acabou dificultando muito mais até mesmo a repercussão do trabalho delas, né?
É muito importante que o nosso ouvinte compreenda, vocês explicaram muito bem aqui, o quão numerosas eram as barreiras que as mulheres tinham que transpor naquela época. E falando mais especificamente do matrimônio, imagine você, ouvinte, casar-se com uma pessoa que você não tem um carinho, você não tem afinidade, e se porventura esse matrimônio não der certo, né, o casal se separar, isso ser usado como um critério de exclusão da sua obra acadêmica.
Inclusive, era uma relação meio que de compra e venda, né? Porque além de ter essa relação dos noivos em si não se conhecerem, não terem sentimento um pelo outro, a mulher, ela era vendida, né, por conta do dote, como se ela fosse uma mercadoria mesmo. Então, o pai dela, desde a infância, desde que ela era muito pequena, eles procuravam, durante o crescimento, o maturamento das mulheres, um bom homem, mas também um homem que fosse oferecer um bom dote, né? Então, tipo assim, eu tô te oferecendo a minha filha pra você casar com ela, mas quanto que eu vou receber disso em troca? Como se fosse uma relação de vendas mesmo, como se a mulher fosse tratada mais uma vez como um objeto, como uma mercadoria mesmo.
E uma coisa também interessante, aproveitando a deixa da Bia, né, pra gente pensar como os processos históricos, eles não se encerram em si mesmos, né? Então imaginem, né, como o Joãozinho está comentando, a pessoa é obrigada a se casar com alguém pelo qual não tem o menor afeto, não tem cumplicidade, não tem nenhuma relação de fato, né, de proximidade, e ao mesmo tempo essa pessoa sujeitada, né, submissa, que realiza o contrato, que algumas teóricas vão chamar, né, de um contrato sexual, ela não pode trabalhar, ela tem que ficar restrita à domesticidade, e aí, nesse sentido, totalmente dependente, né? Só que se a gente pensa isso hoje, guarda uma relação muito forte com a situação de muitas mulheres no cenário contemporâneo também. Quando a gente pensa que o casamento, né, muitas vezes, ele pode, de fato, culminar como eu poderia dizer, num embotamento da vida da mulher, no sentido de se privar de certas atividades, qualificações profissionais, de repente, e resumir a sua vida matrimonial ao ambiente doméstico, na casa, e ficar totalmente dependente do marido, no sentido de que em algum momento, né, supondo que o amor acabe, enfim, que haja algum problema que essas pessoas decidam, né, se separar, o ônus, né, dessa vida restrita ao ambiente privado acaba, de fato, ficando nos ombros da mulher, que se vê totalmente desprovida de outras possibilidades. Então é importante sempre pensar tanto contextualmente quanto esses processos históricos, como eles se prolongam ao longo do tempo também, né? E só queria trazer um outro elemento. Eles comentaram que essas duas mulheres, né, que são a Olympe e a Mary, elas eram revolucionárias, elas tratavam dos direitos das mulheres, mas eram abolicionistas. E esse é um dado muito importante que revela, né, a sensibilidade dessas autoras para as injustiças sociais da sua época. Então, se a gente pensa a Revolução Francesa, por exemplo, que vai fundamentar, estabelecer a nossa Declaração, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que vai definir os direitos individuais que hoje continuam sendo muito caros a nós, né? O direito à liberdade de expressão, direito à livre associação, enfim, todos os direitos individuais. Só que esses revolucionários, né, homens, proprietários das classes burguesas, assim que essa declaração foi escrita, né, o momento seguinte foi estabelecer quem seria esse sujeito de direitos. E aí seria o sujeito, mais uma vez, né, homem, branco, proprietário, que tivesse uma renda, excluindo a maior parte da população. E é isso que vai levar a Olympe a escrever a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Como quem diz, bom, nós fizemos tanto até aqui, né? A ideia era libertar a todos e as mulheres continuam nessa situação de submissão, ao mesmo tempo que falavam da condição das pessoas escravizadas. Então, os limites que o processo histórico mostra, né, no caso da Declaração da Revolução Francesa, foram muito bem evidenciados por essas duas autoras, que, infelizmente, né, no caso da Olympe, foi guilhotinada por questionar esse poder estabelecido, e a Mary, né, que morreu muito jovem, né, mas que também tinha uma potência aí, uma sensibilidade que hoje nos faz muita falta. As coisas teriam sido diferentes se elas tivessem tido um pouquinho mais de lugar naquele momento histórico.
Professora, você citou um ponto que eu ia perguntar naquela hora que a Bia falou, mas agora que a senhora trouxe esse assunto de novo, eu ia perguntar como que uma obra de mais de 200 anos atrás consegue retratar os elementos que ainda estão presentes na nossa sociedade.
Excelente pergunta, Evelyn, e eu fico, né, ao mesmo tempo triste e feliz de trazer uma resposta possível aqui para vocês, né? Feliz por perceber, né, a atualidade dessas escritoras, né? Então, as questões que elas colocaram no século XVIII, elas são de extrema importância ainda hoje para nós, né? Quais são os papéis sociais de homens e mulheres? Que tipo de responsabilidades lhes são atribuídas? O que se espera de cada um dos sujeitos? Isso continua muito válido. E a tristeza é perceber, né, que as coisas vão se alterando, né? Claro que, como já foi dito aqui antes, nós tivemos avanços muito significativos, mas quando a gente olha para os dados da realidade, a gente percebe que estamos às voltas, né, com as mesmas questões. Enfim, né, sem polemizar muito, mas já polemizando, a gente está vivendo uma reação conservadora que procura renaturalizar os papéis de gênero, né? Recolocando aquela ideia, não só a mulher veste rosa e o homem veste azul, mas a mulher volta para casa e o homem volta a ser o provedor, né? Desconsiderando todas as nossas conquistas históricas aí ao longo do tempo.
Muito bem apontado. Ainda nesse espírito questionador, acredito que temos aqui uma boa oportunidade para comentar sobre as críticas da Mary ao Rousseau e ao Iluminismo.
Eu vou trazer só o contexto e passo para os meus queridos falarem aí o detalhe. Mas só contextualizando, né, é importante que a gente observe que quando a gente olha para o ensino médio, né, que é o objeto aqui do nosso projeto de ensino, nós temos currículos pré-definidos com temas, né, que em geral serão discutidos. E no caso do terceiro ano do ensino médio, nós em geral discutimos a ciência política. E aí nós temos os autores considerados clássicos que a gente aborda logo no início do nosso ano letivo, sendo eles, né, o Maquiavel, o Hobbes, o Locke e o glorioso Rousseau. E aí o que aparece nos livros didáticos, né, e é isso que de fato motivou, né, a idealização desse projeto, é a versão de uma história única, né, a narrativa dos vencedores, para usar uma expressão do Walter Benjamin. Então, assim, quais foram as grandes contribuições inegáveis desses autores? A gente enxerga isso nos materiais didáticos, a gente enxerga isso nas nossas aulas. Agora, o que não está sendo dito? Então, a gente conhece o Rousseau, aquele sujeito que vai dizer que o poder reside no povo, né? E que é legítimo o povo, inclusive, destituir um governo caso ele não atenda aos seus interesses. Então, ele foi, de fato, um sujeito revolucionário para o seu momento histórico. Agora, o que não aparece é a visão que o Rousseau tinha sobre a educação e, mais especificamente, a educação de homens e mulheres. E é isso que a gente tem resgatado nesse projeto. E aí, o detalhe, eu vou passar para a Beatriz e para o Lucas para eles apresentarem aí para vocês.
O Rousseau, ele, obviamente, ele é um autor que ele teve muitas colaborações, como a Flora disse, mas ele também tem questões muito difíceis, assim, vamos dizer. Ele tratava a persona feminina, assim, vamos dizer, de uma maneira muito ambígua e poética, assim. Tanto é que quem já leu ou quem já viu alguma coisa do livro Emílio, ele tinha uma educação acadêmica, assim, vamos dizer, enquanto a Sofia, ela era governanta da casa, assim, ou seja, ele tinha uma visão de que a mulher, ela tinha que ter essa educação mais de casa, assim, vamos dizer, e a Mary confrontava isso fortemente. E não só o Rousseau, mas como outros autores dessa época iluminista contribuíram muito para essa visão do patriarcal.
Complementando o Lucas e ainda falando sobre o Rousseau, essa obra mesmo que o Lucas acabou de citar para a gente, que tem os personagens principais como Emílio e a Sofia, ela retrata bastante o ponto de vista da educação que as mulheres deveriam ter, pelo ponto de vista do Rousseau. Que ele dizia bastante que as mulheres, elas tinham que ser moldadas, né, para serem agradáveis aos homens, ao casamento e tudo mais. E no ponto de vista da nossa autora, da nossa segunda autora, a Mary, ela falava que essa era uma ideologia de falsa educação, onde as mulheres só eram ensinadas a fazer os afazeres domésticos, a serem frágeis e doces e tudo mais. Inclusive, ela reconhecia, né, que as mulheres poderiam ter um quesito biológico mais fraco, mas intelectualmente esse quesito, essa diferença, essa superioridade não existia, né? Então, ela falava muito da possibilidade, da necessidade das mulheres terem uma educação, uma verdadeira educação, né? E, inclusive, ela menciona que se uma mulher que estude, que tenha conhecimento, que se imponha, que esteja politicamente ativa, tanto quanto os homens, seja considerada uma mulher masculina, ela não liga de ser nomeada ou até mesmo caracterizada como uma mulher masculina, porque é o que ela busca uma educação social também para as mulheres, né? E ela fala durante toda a sua trajetória curta, mas totalmente significante em vida, sobre a importância mesmo das mulheres estarem inseridas no ambiente acadêmico e tudo mais. Então, essa teoria do Rousseau de falsa educação, ela vem sendo muito questionada pela Mary. E ela vem quebrando todos os parâmetros de uma mulher bela, recatada e do lar. Ela quer, em suas teorias, né, em seus propósitos e propostas, mostrar que a mulher pode sim estudar, tem todo o direito de ter uma educação tão acadêmica quanto as dos homens, né? Ela fala bastante disso durante sua trajetória.
Esses são os principais pontos de divergência entre os autores, né? Acredito. E quais seriam os pontos de convergência entre eles? Se é que tinham algum.
Entre o Rousseau e as autoras?
E a Mary.
Sim, e sobretudo, né? O Rousseau, ele vai ser o grande inspirador dos revolucionários franceses, não à toa que a Olympe toma o Rousseau como quase que um guia intelectual mesmo, ao pensar que o poder reside no povo, né? Então, nesse ponto, a Olympe se inspira no Rousseau, assim como os demais revolucionários daquele momento histórico. E a Mary, nesse sentido, também vai considerar relevante, né, o fato de que ele traz uma perspectiva nova para a teoria política, que até então não existia, né? Essa ideia de que o povo tem a soberania e que o povo a qualquer momento pode destituir o seu governante. Isso foi radicalmente novo porque até então a ideia era a submissão total ao Estado, né? No caso do Maquiavel, do Hobbes, e no caso do Locke, a ideia de que o importante era que o Estado garantisse o direito à propriedade e o direito à liberdade de alguns, né? E o Rousseau não, ele traz essa perspectiva bastante revolucionária no sentido da igualdade de todos de modo ampliado. Então, nesse sentido, essas duas autoras elas vão se apropriar do Rousseau e a Mary vai se apropriar de uma forma bastante crítica, porque ela vai tomar como, né, esse objeto da sua teoria social e política uma crítica a essa educação que o Rousseau pressupõe sendo diferencial para homens e mulheres. E é um debate, João, que é interessante observar que ele vai se estender muito além da Mary, né, no contexto aí do século XVIII. Se a gente olhar para uma escritora inglesa como a Virginia Woolf, ela escreveu um livro intitulado Um Teto Todo Seu, em 1928, que as questões que ela trabalha, por que que a mulher não consegue escrever ficção, por que que a mulher, além de tudo, tem que lutar contra aquilo que ela chama os fantasmas da casa, né? A gente vai ver as mesmas questões colocadas muito tempo depois, né? Esse papel social pré-estabelecido. Então, esse debate sobre educação que a Mary toma à luz do Rousseau, ele é muito impactante nos momentos posteriores. Então, por exemplo, a Virginia Woolf vai dizer o seguinte: como é que a gente pode pensar que uma mulher que trabalha dentro da sua casa todos os dias, fazendo o trabalho cotidiano do cuidado, que é sempre igual, é sempre o mesmo, que não pode estudar, que não pode trabalhar, que está restrita à domesticidade, que momento essa mulher pode desenvolver a sua intelectualidade? Ou ainda, né, em que momento essa mulher pode escrever ficção? Então, isso mostra mais uma vez a atualidade dessas duas autoras que a gente discutiu nesse primeiro bimestre aí no Instituto.
Só para a gente terminar aqui, seguindo essa parte do Rousseau, ressaltando, e vale lembrar também, né, que ele causa bastante divergência mesmo nos pensamentos, porque ao mesmo tempo que com a Olympe ele é visto de uma forma boa, porque ela apoia suas questões, suas propostas e tudo mais, já na Mary a gente vê totalmente oposto, né? Ela vai totalmente contra o Rousseau. E ainda assim, em ambas as obras, tanto da Mary quanto da Olympe, ele é citado em vários momentos. Na obra A Reivindicação dos Direitos da Mulher, da Mary, ele é citado praticamente no livro inteiro. Algumas vezes ela cita o nome dele mesmo, Rousseau, outras vezes ela utiliza de personagens ou de frases que ele usava em seus depoimentos para falar bem mal, bem escancaradamente, sendo bem explícita, que ela realmente ia contra a maioria das coisas que ele falava em relação às mulheres mesmo. E já no livro da Olympe, ele também era muito citado, então por mais que elas tivessem divergências em relação às percepções que elas tinham sobre ele, ainda assim ele foi uma figura extremamente presente em ambas as obras e acredito que impactou totalmente para elas serem percursoras do que foram mesmo, durante toda a trajetória das duas.
Seria justo falar que a Mary, ela viu até uma falha de lógica no iluminismo? Vou tentar melhorar a pergunta. Se o movimento do iluminismo pregava que todos eram iguais, é um desdobramento lógico dessa frase falar que homens e mulheres são iguais. E a sociedade da época falava, não, todos os homens são iguais, mas dava um tratamento diferente para as mulheres, inclusive nas possibilidades de educação, de manifestar opiniões e por aí vai. Seria justo falar que a Mary conseguiu pegar esse pensamento e achou uma falha lógica nele, deu um passo a mais, deixou sua contribuição de extrema relevância aí no pensamento do iluminismo? Poderia fazer essa leitura?
Perfeita leitura, né? Não só a Mary, como a Olympe foi guilhotinada por apresentar essas contradições que você acabou de destacar, João. Então, assim, quando ela trouxe, né, essa declaração dos direitos da mulher e da cidadã, ela questionou exatamente os princípios que guiavam os revolucionários franceses, né, esses princípios iluministas. Então ela dizia, bom, somos iguais, mas pero no mucho, né? Então cadê as mulheres aí nesse contexto? E aí esse é um dado importante, né? Porque ela foi guilhotinada por contestar essas contradições, os limites da Revolução Francesa, e a Revolução Francesa chega para nós como esse momento histórico muito importante, que de fato o foi, à luz do apagamento dessa mulher em específico, né, que foi a Olympe. Então a obra dela foi apagada propositalmente, né? Então Robespierre quis, de fato, apagar essa discussão que a Olympe trouxe sobre as contradições do processo revolucionário. E a Mary também, né? Então, de modo muito expressivo, ambas mostraram os limites aí do iluminismo. E talvez a partir dessa tua colocação, João, isso fique muito claro para nós, essa ideia de uma história única, né? A história, a narrativa dos vencedores, ou o que o sociólogo Boaventura de Souza Santos chama de epistemicídio. Talvez nós tivéssemos feito uma leitura mais crítica dos processos aí contidos na modernidade se essas outras narrativas tivessem vindo à luz. E, de fato, elas foram apagadas com essa intenção bastante explícita de evitar trazer à luz as contradições. Então, a leitura delas para nós hoje revela o que a narrativa oficial oculta.
Desculpa perguntar, você falou sobre o Robespierre dele ter apagado deliberadamente essas obras. Eu queria saber um pouquinho mais sobre ele.
Um dos líderes revolucionários, né, na França revolucionária, no contexto pós-Revolução Francesa, o Robespierre, ele foi uma das lideranças mais importantes, um grande admirador do Rousseau, por exemplo. Só que quando a Revolução ela é encerrada, né, o processo revolucionário em si, ele dá a continuidade aí desses processos por meio do que ficou conhecido como a Era do Terror. Então veja que paradoxo interessante, né? A Declaração Revolucionária, né, de 1789, definiu que todos tinham direito à liberdade de expressão, porque era um fundamento, né, da modernidade e um princípio da liberdade, da igualdade, enfim. E assim que a Revolução acontece, essa liberdade de expressão ela vai ser sinônimo de terror, que foi o que aconteceu com a Olympe. Então ela ousou questionar o poder estabelecido e por causa disso ela foi morta. Então é muito visível, né, a contradição desse momento histórico, essa liberdade de expressão.
E não é uma contradição? Não é um pensamento iluminista que fala: posso discordar do que você diz, mas lutarei até a morte para que você tenha direito de dizê-lo, algo assim? Não foi o mesmo iluminista que falou isso? E é o mesmo que condenou e guilhotinou a Olympe?
Exatamente. Essa é a belíssima equação do Voltaire, que inspirou o iluminismo, os iluministas, o processo revolucionário. E o processo histórico, infelizmente, ele não corresponde às elaborações teóricas dos seus elaboradores, né? Então, no processo histórico, você pode falar desde que você fale aquilo que eu quero que você diga. E não só a OLAMP, né? Muitos intelectuais, inclusive iluministas, foram guilhotinados no contexto pós-revolucionário. Condorcet, por exemplo, que era outro filósofo iluminista, apoiador da OLAMP, um sujeito bastante progressista naquele momento histórico, também foi guilhotinado, assim como o sujeito que inventou a tal da guilhotina, o médico Guillotin, também foi guilhotinado.
É interessante ver que no mesmo movimento iluminista defendia a liberdade de expressão, né, e o direito iguais a todos, não houve tanta liberdade de expressão e direitos iguais a todos, né? A história tem as suas contradições e fazendo um paralelo com o que a Flora já falou aqui nesse podcast, a história ela não é tão linear assim, né? Ela não está tão organizada, bonitinho para a gente. Ao mesmo tempo que tem esses movimentos, tem essas grandes contradições e essa luta, né?
Perfeito. Esse é o nosso entendimento aqui nesse projeto, né? Que nada é garantido, né? Não tem nenhuma conquista que não possa ser revertida, nenhum direito que possa ser eliminado, nenhum direito que não possa ser conquistado. Porque a história é isso, né? É ruptura, é conflito, é contradição. Ao contrário do que os nossos próprios queridos, gloriosos iluministas acreditavam, né? Que a gente, por meio da razão, estaríamos nos conduzindo em direção sempre ao desenvolvimento, ao progresso, ao que foi chamado evolução humana. E aí a gente olha para os processos históricos e vê que a história não é isso mesmo, né? Que essa linha ascendente em direção a algo melhor, mais qualificado, não é um lado certo na nossa trajetória.
Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês cederem um pouquinho do tempo de vocês para participar dessa série do podcast, em especial a professora Fernanda de Flora, que tem uma agenda super apertada, conseguiu arranjar um tempinho para participar aqui com a gente. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e o espaço para as considerações finais de cada um.
Eu é que agradeço, professor João, a oportunidade de trazer para vocês um pouco do que nós estamos realizando aí no projeto de Bolsa Ensino. Tem sido, assim, um trabalho riquíssimo. Basta ver aí as falas, né, da Beatriz, do Lucas, como eles estão se apropriando desses conteúdos. E enquanto docente, enquanto pesquisadora, enquanto ser humano, eu quero deixar aqui registrado o meu orgulho, né, desse projeto, desses estudantes que têm feito um trabalho maravilhoso e mostram para nós como é importante trazer uma história a contrapelo, né, outras narrativas. E o jeito que eles têm se apropriado dessas discussões e como têm debatido com os colegas e quem sabe, né, com quem vai ouvir aí o nosso podcast, demonstra a importância desse trabalho. Então, muito obrigada, João, obrigada, Evelyn, Beatriz e Lucas, e todo mundo aí que se disponibilizou a nos ouvir um pouquinho. Boa noite, obrigada a todas e todos.
Eu também agradeço, queria agradecer primeiramente pela oportunidade de vocês cederem um espaço aqui no podcast do IFE para a gente criar realmente uma série e abordar os temas que a gente vai aprendendo e adquirindo conhecimento com o decorrer do ano. Então, obrigada, João, obrigada, Evelyn, por terem topado. Queria agradecer ao meu colaborador e especialíssimo, que faz uma super diferença no nosso projeto, Lucas, e também a professora, por ter trazido e escolhido esses temas tão importantes. E também queria deixar para os ouvintes a oportunidade de tirarem dúvidas, caso eles tenham dúvidas e curiosidades sobre os temas que foram e sobre os que serão abordados ainda nos próximos episódios, e também para eles mandarem perguntas nos próximos para a gente responder a caixinha no Instagram de vocês. É, os ouvintes que tiverem dúvidas e curiosidades podem mandar perguntas lá que a gente pode responder nos próximos, tá bom? Então é isso, muito obrigada, gente.
Primeiramente eu queria agradecer ao professor Joãozinho e a Evelyn, principalmente o professor Joãozinho, que, sério mesmo, muito obrigado por ceder esse espaço. Eu acho muito importante a gente debater esses assuntos, ainda mais assuntos que, bem, infelizmente, são corriqueiros ainda na sociedade. Eu acho que a gente só vai chegar num melhor, assim, discutindo, debatendo ideias. Agradecer também a professora Flora, que deu a oportunidade de eu participar do projeto. E agradecer também a Beatriz, com quem eu faço trabalho junto, que, pô, sensacional, não tenho nada de mal a falar, só tenho coisas boas a acrescentar. Uma pessoa muito legal, muito gente boa, muito bom de trabalhar, e é isso. Aí agradecer também a você que está nos ouvindo. Espero que você tenha se interessado pelo assunto e escute mais podcasts sobre esse assunto e outros também, porque o Joãozinho faz um trabalho fenomenal.
E a você que ouviu até aqui, o nosso muito obrigado de toda a equipe What If Sor. Siga a gente no seu agregador de podcasts favorito e escreve pra gente lá no Insta, what.if.sor. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!